Opa, está começando mais um Trend Hunter aqui na Jovem Pan. Aquele programa preparado especialmente para quem se alimenta de inovação. Tudo acompanhado de pessoas que são referência nas suas áreas de atuação e vivem para fazer essas inovações acontecerem. E lembrando que o Trend Hunter está disponível no site da Jovem Pan, na plataforma Panflix, no formato podcast, em drops de conteúdo ao longo de toda a nossa programação e, é claro, nas nossas redes sociais. E eu sou Gustavo Anzi e o tema de hoje é como a inovação impacta na nossa alimentação. Roda aí. E hoje, para a gente explorar esse tema, eu recebo aqui nos nossos estúdios um dos maiores especialistas em food tech no país, José Cirilo. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa.
Imagina, Gustavo. Eu que agradeço aí o convite. É um prazer estar aqui discutindo sobre inovação e tendência. Acho que é um movimento super atual que está acontecendo e você aborda com muita profundidade, que é legal.
Maravilha. Deixa eu apresentar esse cara, que esse cara é foda, cara. Formado em administração, MBA em Harvard University e mais um MBA na Business School aqui de São Paulo. Gerenciou grandes marcas globais como Gillette, Duracell, foi diretor de marketing global da P&G, head de marketing na Johnson & Johnson e foi também CMO na Seara. Esse cara é incrível, vocês estão vendo. E esse cara, olha, é um grande amigo meu, conheci lá no Vale e olha só, esse cara conhece muito. Então eu vou começar com pergunta. Como a inovação muda a maneira como nos alimentamos?
A gente fala muito de inovação em vários aspectos, né? E de vez em quando é muito difícil aterrizar. Eu acho que uma das formas que a gente tem de aterrizar inovação, principalmente em alimentos, né, ele vai desde a entrega até o produto, né? Quando você chega para a gente e fala assim, né, eu tenho uma gama de produtos industrializados, e a gente vê uma tendência como saudabilidade, né, crescendo no mundo e crescendo no Brasil e crescendo principalmente com o consumidor mais novo, consumidor moderno, que a gente chama, né, os millennials e Z. E a gente traz um produto, né, eu vejo as empresas trazendo produtos que são 100% naturais, sem ingredientes artificiais. Essa é uma super inovação. Por mais que seja muito óbvio, né, você trazer um produto sem o famoso nitrato nitrito, né, com produto só com ingredientes artificiais, um produto que substitua isso, né, a gente vê que ainda é uma coisa em pequena escala. Né, então essa é uma inovação que precisa crescer. Então acho que a inovação no alimento, ele passa por isso, por desenvolver produtos que atendam à necessidade e à tendência de mercado desse novo consumidor até a sua entrega. Né? Eu costumo dizer, né, me lembro quando trabalhava na Seara, a gente falava muito que a gente vendia prato pronto, né? A lasanha congelada, a pizza congelada, prato pronto. Se você perguntar para minha filha o que é um prato pronto, ela vai dizer que o iFood é prato pronto. Porque ela pede, o prato chega pronto para ela, só para ela consumir. Então, tudo muito da inovação e da forma que você posiciona o seu negócio, ele vem também de como o consumidor te enxerga. Por isso a inovação é tão importante.
É extremamente interessante esse ponto, porque a gente como consumidor, a gente está acostumado a ir no supermercado. Isso. E a marca está ali. Isso. Né? A pizza está ali, o frango está ali, né? Ou qualquer que seja o produto. Mas existe toda uma cadeia por trás disso. Né? O que significa saudabilidade nesta cadeia? Para a gente deixar bem claro para o consumidor.
Né? Quando a gente fala de saudabilidade nesta cadeia, é você trocar alguns ingredientes artificiais por ingredientes naturais, como uma acerola, um aipo, né? Que tem a mesma função de conservante.
A acerola tem função de conservante?
Conservante. É mesmo? Conservante. Ela conserva como nitrito e nitrato. O aipo também. Né? A beterraba também. Então, acho que esse tipo de coisa, ele é, digamos, muito novo para o consumidor. E você fala, é natural porque eu só tenho ingredientes naturais? Isso é poderosíssimo. A própria explosão dos segmentos de proteínas vegetais, né? Os hambúrgueres vegetais, né? Que vem atender uma tendência do veganismo, do vegetarianismo e do flexitarianismo, e a gente pode falar um pouco disso daqui a pouco, né? Ele também tem uma cadeia bem interessante. Né? Se você volta e entende a cadeia de proteína animal, você tem um animal em que você desmembra os animais e faz o produto, você processa. No proteína vegetal, o que você faz? Na verdade, você compra os produtos e processa. Você monta um produto. É como uma cadeia de um produto de indústria de beleza, onde você compra a matéria-prima e junta isso. Então, é uma indústria híbrida, né, onde você também tem esse segmento crescendo e que hoje no Brasil já são 30 milhões de consumidores que querem experimentar um produto de proteína vegetal. Por diversos fatores, né? Porque acha talvez que a carne não digere tão fácil, porque acha mais sustentável, né? Porque acredita que o sabor e combina mais com eles, né? Tem uma série de coisas, né, que o consumidor ele já orquestra, né? O próprio movimento da segunda-feira sem carne foi criado para isso. Né, durante o final de semana você consome bastante carne, né, e durante na segunda você quer uma alimentação mais light. Mas sempre tem aquele consumidor que não quer abrir mão do gosto da carne, que é o famoso ovíparo, né? Ele não quer abrir mão do gosto da carne e ele vai e compra um produto de proteína vegetal. Esse é o famoso flexitariano. É o que pelo menos...
Substitui uma vez, é isso?
Uma vez.
Ou duas vezes, né?
É, o flexitariano, ele na verdade, ele é um consumidor de proteína animal, mas pelo menos uma ou duas vezes na semana experimenta um produto de proteína vegetal. Mas o que é mais importante? Sem abrir mão do sabor da proteína animal. Né, você, a gente comenta da explosão, né, da Beyond nos Estados Unidos, da marca incrível da Seara aqui, da própria Fazenda do Futuro, né, aqui no Brasil. É, a gente vê que, na verdade, o vegetarianismo estava aí sempre e nem por isso se vendia tanto. Então, as pessoas são flexitarianas, foram que começaram a difundir isso aí.
E tu acha que esse movimento de consumir mais o plant-based, né, o produto à base de planta, ele é porque a mídia está mais forte em cima desse produto, ou o consumidor está mudando um pouco a sua visão, ou porque está mais fácil a distribuição dele em cidades do interior, por exemplo, chega esse produto agora?
Então, esse para mim é um clássico caso de que o consumidor é o chefe. Né? Na P&G a gente costumava falar consumer is boss, que o consumidor é teu chefe, né? Porque nem a mídia, nem as empresas estavam preparadas para esse boom. A cadeia inteira teve que se reformular, né, para poder receber isso. Você quer fazer um produto de um hambúrguer de ervilha, né, uma ervilha amarela, hoje você não encontra. Se você encontra, o preço é super alto, né, ou seja, versus uma proteína animal. Por isso que os produtos de origem vegetal ainda é tão caro, porque a cadeia é cara. A cadeia ainda é clara, ninguém estava preparado para isso. Ela vai baratear, né, vai ser mais acessível ao longo do tempo, mas, digamos, ainda tem um tempo. Então foi o consumidor. O consumidor começou a pedir, o consumidor começou a falar. Se você vê, 40% dos milênios querem consumir produtos à base de origem de proteína vegetal. Ou seja, é uma gama muito grande. E aí, quando você vai, inclusive, para outros segmentos, você vê grandes empresas multinacionais lançando produtos veganos para poder começar a atingir isso aí. Porque é uma conversa que acontece com esse consumidor milênio e a geração Z, que é muito presente. Isso não dá para fugir. E a mídia começou a falar. E as empresas começaram a se preparar. Então, para mim, começou pelo consumidor.
E entrando nessa onda do plant-based, né, a gente tem vários bases aí, né, que a gente está falando, várias bases diferentes para tentar substituir a proteína. Pegando, por exemplo, exemplo lá da Ásia, né, que a gente está falando de proteína à base de inseto. A gente nem começou essa conversa aqui no Brasil ainda.
Não. Na verdade, se você, para quem foi, né, a maior feira de alimento que acontece na Alemanha, né, em 2018, se não me engano, 2019, né, foi a última feira de alimentos, um dos tópicos que se conversava muito e se via lá era exatamente produtos à base de insetos. Porque, na verdade, eles também entregam proteína de uma forma muito alta. Né? Os insetos entregam proteína. Né? Então, tinha todo um pavilhão sobre como os insetos vão fazer base dessa alimentação, né? Dessa formação. Então, a gente tem a proteína animal, a gente tem a proteína vegetal de plantas, né? Você tem a proteína de insetos. E aí, você viu recentemente algumas empresas do mercado anunciando, né, celulotronco. Produtos de célula-tronco, ou seja, aqui no Brasil, né? Então, ou seja, é uma reformulação na alimentação que não tem como você não olhar com um olhar diferente. Né? Você fala assim para mim, né? O que impede a inovação de crescer, né, no Brasil? É, o que vai impedir a inovação de crescer é se as grandes empresas de alimento continuarem pensando talvez como frigoríficos. E, na verdade, tem que pensar como uma indústria de alimentos. né, olhar as tendências. Eu acho que eu tive uma baita sorte de trabalhar numa empresa como a Seara, que olhou tendência primeiro, segmentou o consumidor para entregar inovação. Né? É público, eu falava aí na época que eu estava na empresa, uma empresa que lança quase 160 itens num único ano é uma empresa que está buscando se rejuvenescer. Agora, cresce. A inovação, ela não para nunca. A inovação, ela evolui, ela é dinâmica. O que hoje é muito legal, amanhã tem coisa vindo por aí muito mais forte.
Uhum. E entrando nesse movimento, é assim que a gente consegue alimentar 10 bilhões de pessoas? Né? As previsões aí, a gente vai chegar em 10 bilhões de população no mundo, né? É assim que se alimenta?
Quando você vai para a China, né? Grande parte do consumo na China, ele é de aves, certo? Quando você sobe um pouco dentro da classe social na China, você tem consumidores comendo suínos. A carne de boi, ela ganha, ela é só por um status muito maior. E isso vai acontecer em todos os lugares do mundo. Com todas as discussões de sustentabilidade crescendo, se você não buscar fontes alternativas de proteína, a gente não tem como alimentar toda essa população. E a gente também sabe que o ser humano precisa de proteína. Parte do desenvolvimento cerebral das crianças, né, vem pela proteína. Quanto proteína você dá, mais você desenvolve o cérebro dessa futura geração. Então, a proteína de insetos, células-troncos, a famosa carne de laboratório, né, todas essas grandes empresas já estão testando isso. Né, nos seus laboratórios de inovação, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Então, muita novidade vai chegar. E sabe o que é mais interessante? Quando você conversa com a nova geração, Gustavo, e fala assim, poxa, mas um hambúrguer de planta para você não é estranho? Eles falam, não, porque eles já nasceram assim. Né? Eles já nasceram nesse mundo. Né? Você, de novo, eu falo muito da minha filha, porque a minha filha é uma pessoa bem atualizada nesse tema. Se eu fizer uma hamburgada lá em casa, ela vai querer um hambúrguer de mix de cogumelo. Sempre. Ou seja, então você também tem um mix. E sabe o que é super legal? A gente fala de evoluir em fontes de alternativas de proteína. E a gente fala de proteínas de inseto, células-tronco, carne de laboratório, tudo isso. Só que quando você vê qual é o percentual de vegetais que hoje as empresas no mundo usam para poder produzir, né, um hambúrguer de proteína vegetal, só alcança 18% dos vegetais. Então ainda tem uma gama de vegetais também que você pode produzir uma série de produtos e trazer essa solução para o consumidor. Só que o que é importante quando você produz esses tipos de produtos? Você não pode abrir mão da naturalidade. O produto tem que ser natural. Ele não pode ser tão condimentado ou industrial.
Natural significa o quê, exatamente?
Natural é com o mínimo possível de ingredientes artificiais. Isso, para esse consumidor, é super relevante. Né? Você pega as marcas dos Estados Unidos, do jeito que elas se posicionam o mais natural possível. E isso faz uma diferença. Né? Muitas das marcas dos Estados Unidos já estão saindo da soja.
Porque ela é transgênica.
Exatamente. Então, também tem uma mudança dentro das próprias proteínas que você tem que trabalhar. E só assim eu acredito que você vai alimentar os 10 bilhões de pessoas no mundo.
Interessantíssimo. E a gente falando assim, bom, o Brasil é um dos maiores celeiros do mundo. A gente produz comida, teoricamente, a gente precisa alimentar muitas dessas 10 bilhões de pessoas aí ao redor do mundo. Nós podemos dizer que o Brasil é um país que produz inovação na área da alimentação, do food tech, por exemplo?
Eu acredito que o Brasil está muito avançado nesse tema. Para eu dizer que talvez o Brasil seja um dos países que mais produz, eu teria que talvez ter um conhecimento muito maior do que tem lá fora. Mas eu acho que o Brasil tem recebido muitos investimentos para trazer inovação para esse consumidor moderno. Né? Esse consumidor que está nascendo aí, que busca essa alternativa, ele está, sim, estimulando as empresas a pensar diferente. E tem um outro ponto, quando você... É uma empresa de alimento que trata talvez a proteína como um commodity, as margens são pequenas e as empresas estão crescendo. Você imagina o investimento que essas empresas de alimentos não tiveram para uma pandemia. Porque o consumidor hoje, né, você quando vai comprar um alimento, o que você se preocupa? Com a qualidade do produto e a segurança alimentar. coisas que eram consideradas básicas, né, lá na pirâmide de Maslow, quando você fala assim, não é básico. Do tipo, se eu comprar um produto, ele tem que ter segurança alimentar e qualidade. Hoje o consumidor olha. Ele olha toda a cadeia. Né? Quando você vê as empresas, né, lançando campanhas e processos onde o consumidor pode clicar no QR Code no produto e ver toda a cadeia onde o produto passou, o que, que ele está dando para esse consumidor? A credencial que esse produto é seguro. A segurança alimentar ganhou relevância durante a pandemia. Né? Então isso tudo criou, né, essa forma do consumidor se reinventar. Né, hoje você vê, né, tive a oportunidade de trabalhar num projeto super interessante na Seara, que é o monitoramento dos frangos da Seara, de toda a sua cadeia, como se fosse via blockchain, de toda a sua cadeia. Então você consegue entender de onde veio, para onde foi, com quem passou, e ali você se sente seguro por isso. Então isso é inovação também. A forma em que você apresenta o consumidor. Até o próprio e-commerce, do jeito que ele é colocado, né? A gente sabe que aí depois a pandemia te obrigou a pensar no e-commerce. Né? Você conhece isso melhor do que eu. Né? Mas se você não senta e coloca a tua experiência no e-commerce de uma forma em que seja o supermercado digital dele, o consumidor se perde. Ele não entende isso, ele não funciona. E o que ele acontece? Ele quer uma experiência completa, ele quer um full commerce, como a gente chama, uma experiência completa. Você vai fazer um churrasco na sua casa, você não quer entrar numa empresa para comprar linguiça, você não quer entrar em outra empresa para comprar a carne, você quer a experiência completa. O mais importante...
Com um botão, né?
Exatamente, com um botão.
Um botão.
Com menos atrito possível, que é isso que faz os consumidores desistirem. Né, ao longo da jornada, quando a gente fala da jornada na internet desse consumidor. Né? Então, de novo, aquelas empresas que olharem para o consumidor primeiro, entenderem e conectarem com as tendências, vão sempre inovar na frente. Acho que isso faz uma grande diferença.
E saindo desse escopo de grande empresa, acho um mercado interessante que está se formando no Brasil. A gente ainda, eu acredito que a gente está meio incipiente no mercado de foodtechs, que nós temos, que ele é dominado, ele é um mercado complexo, né? Sim. Produzir comida não é um negócio fácil em escala, né? Mas nós temos aí no cenário começando a se formar um mercado de foodtechs. Como é que é esse cenário na tua concepção de foodtechs no Brasil hoje?
Eu acho que a pandemia trouxe uma grande oportunidade para as foodtechs. Quando você vai entender a bipartição que aconteceu, né, com o consumidor durante a pandemia, é muito simples. Se fechou o restaurante, lockdown, estamos entrando aí no novo lockdown, o consumidor que gastava dinheiro em restaurante, classe A, classe B, eles começaram a consumir produtos de alto valor agregado em casa. Eles redescobriram o prazer de cozinhar e de unir aquela família que estão presente com ele no dia a dia e tornar aquele momento o momento melhor experiência possível. Então teve esse crescimento. Então as foodtechs que se organizarem para entender e entregar essa solução para esse consumidor, né, eu acho que tem uma sai muito na frente. Eu não acho que isso vai... A pandemia vai mudar um pouco o hábito. Né? Eu acho que o consumo de alimento de alto valor agregado nos lares vai aumentar e as empresas que entrarem por aí vão sair ganhando. Né? 2 dias atrás eu estava conversando com uma empresa que quer explorar esse segmento e estava me perguntando, assim, como é que eu entro aí? Como é que eu faço? Eu falei assim, alto valor agregado, uma solução. Né, alguém que deixou de sair para um restaurante para fazer um almoço de domingo com a sua família quer ter a melhor experiência possível. Não se fala, não é somente sobre produtos de qualidade, é experiência. E essa geração é sobre experiência. E a pandemia também nos ensinou, né, que a classe C e D, mais achatada pela crise, né, pelos cortes de trabalho e tudo isso, pelas vagas de trabalho, viram que começou a consumir produtos porcionados, que rendem mais. Né? Então, qual é a solução que você entrega? Né? Você vai me ver falando muito sempre do consumidor, porque eu acho que quando você começa a segmentar e começa a entregar, você começa a ver a diferença que é, entendeu? Acho que isso faz uma grande diferença.
Excelente, excelente. E onde é que a inovação trava nesse setor? Por que ela trava? Onde que ela trava?
Esse é um tema interessante, né? Eu agora há pouco comentei, nenhuma empresa pode pensar, né, ou como frigorífico ou como encher a sua planta. Né? Óbvio, quando você é um dono de negócio e tem uma planta, uma fábrica, o que você quer fazer é encher essa fábrica. Certo?
Com certeza.
É.
Manter ela produzindo.
Manter ela produzindo, porque você precisa. Só que por um outro lado, você tem alternativas, mesmo em terceiros, em que pode trazer soluções inovadoras. Então é um mix de encher a sua fábrica com buscar alternativas lá fora. E apostar. Eu acho que o empresariado brasileiro, ele precisa apostar nesse segmento. Né? Quando o empresariado brasileiro descobrir que essa geração que está chegando quer provar novas experiências e pagar mais por elas, aí eu acho que a gente tem um ganha-ganha. Né? O modelo ainda é um modelo muito baseado, né, no processo antigo de produção, que tem que ser mantido. Né? De novo, se a gente quiser alimentar 10 bilhões de pessoas, a gente não vai poder nunca abrir mão disso. Mas tem que olhar para o lado e falar assim, como é que eu arrisco? Eu achei super louvável essa empresa anunciar, né, recentemente, que vai lançar produtos de célula-tronco. É incrível.
É ousado. É ousado. É um debate no Brasil super...
Enorme.
Nossa.
Envolve várias coisas. Né? Envolve religião, envolve várias coisas. Então, como é que você trata disso? Como é que você passa a confiança para o consumidor brasileiro? Como é que você, sabe, leva essa segurança para o consumidor que esse produto realmente entrega a mesma coisa? Então, isso tudo é novo. E inovar tem a ver com novidade. E também tem a ver com você comunicar e conversar. Né? Hoje, o mundo é sobre conversas. Ele saiu do mundo de uma mensagem só. Você tem que conversar. E uma vez você conversando nas redes sociais, em qualquer lugar, esse consumidor vai dividir com todos os outros consumidores tudo o que tem. Eu acho que essa faz uma grande diferença.
Interessantíssimo. E sobre esse ecossistema de inovação em food tech no Brasil? Existe uma retroalimentação hoje, na tua opinião? Trabalhou vários anos nesse setor. Se eu sou uma pequena startup, eu sou uma startup, um eu empreendedor ainda, quero de alguma forma começar a entrar no mercado de food tech no Brasil. Esse cara consegue algum tipo de recurso para inovar aqui?
Uma das coisas que eu acho que as grandes empresas de alimento poderiam fazer é ser incubadora dessas novidades, dessas startups. Porque essas empresas que estão chegando, essas startups, têm as ideias, têm as pesquisas, mas não têm o capital.
E não tem a distribuição, né?
E não tem a distribuição. Então, não é fácil entrar nesse segmento, eu te digo. Você pega uma empresa, né, como a Livap, né, que está aí há algum tempo no mercado, é uma marca que é nativa digital. Eu acho que a gente até precisa de mais marcas nativas digitais, tá? Tipo assim, nesse mercado, nesse segmento, para tentar, como a gente fala, reframe ou contar uma história diferente para esse consumidor. Né? Esses meninos levaram muito tempo. Hoje estão expandindo, abrindo plantas, né, conversando com grandes empresas de alimentos, mas eu acho que falta incentivo ainda para esse setor. Né? E a gente sabe que o agro é muito importante, né, no Brasil, né? Ou seja, grande parte do nosso PIB vem do agro. Então eu acho que deveria ter um incentivo. Agora, tem Santa Catarina, no Sul, tem muitas empresas de startup que estão nascendo, que estão trazendo. Eu só acho que a gente tem que dar mais voz para isso. Acho que a gente tem que trazer mais imponentemente e apostar. Né? Eu acho que a gente vai ter algumas novidades aí, eu te comentei que estava num projeto aí, né, de ajudar, né, a criar marcas nativas digitais, e eu acho que aí vai vir muita novidade interessante por aí.
Muito bom. E aqui a gente conecta numa pergunta também da Ana aqui de São Paulo, que chegou lá pelo nosso Instagram, que eu achei super interessante para trazer aqui para você. Olha só. Como saber se a inovação na alimentação é segura? Você comentou isso antes, né? Principalmente quando estivermos falando de startups no setor, empresa pequena versus a segurança alimentar, que é um negócio complicado mesmo. Produzir comida é um negócio complexo.
Eu acho que se você volta alguns anos, né, o setor de alimentação, né, ele sofreu alguns baques nesse aspecto. Eu acho que por isso gerou toda a desconfiança no consumidor brasileiro. De novo, Eu acho que você pode usar a tecnologia, pode usar rede social e a própria internet para dar segurança para o teu consumidor. Né? Quando você rastreia todo o teu produto e mantém uma conversa ativa com esse consumidor, isso dá credencial. A pior coisa que tem hoje é você ligar para um saco de qualquer empresa e nem ter resposta. Isso dá credibilidade zero para a empresa, zero. Então, as redes sociais hoje, elas jogam um papel até mais forte do que o saque. Né? Porque hoje as pessoas não ligam. Se a pessoa dedicar um tempo para ligar para um saque, ela tem que ser muito bem atendida. Porque hoje ninguém faz isso. A pessoa vai lá e joga a bucha na internet. Então, eu acho que a forma de você garantir essa credibilidade é tentar estar muito próximo desse consumidor e mostrando tudo o que você faz. Hoje tem algumas empresas que são capazes de, inclusive, transmitir tudo o que acontece numa granja para o consumidor ver de onde vem o produto, como ele é feito, onde funciona e tudo isso. Então, eu acho que toda essa parte vai te dar uma segurança para o consumidor, mas o consumidor é desconfiável, ele vai sempre buscar e entender. E minha recomendação sempre é estar aberto a essa conversa. Converse com ele, entenda. Né? Vê onde é que está a preocupação dele. E como esse pode retroalimentar, que você falou, o teu processo. Quando a melhor forma de construir a tua empresa é talvez trazendo as dúvidas do teu consumidor para dentro. Por quê? Porque você vai sanar algumas coisas. Na verdade, as ideias muitas vezes estão aí, e você paga fortuna para outras pessoas para te trazer essa ideia. E ela está bem na tua frente. Quer usar justamente os teus laboratórios digitais como fontes de insight, de você conversar com esse consumidor.
Excelente. E na tua opinião, o que os consumidores vão querer do futuro da alimentação? Sobre o ponto de vista deles, o que nós, consumidores, vamos querer no futuro?
Eu falei de algumas tendências, né? Eu falei de saudabilidade, veganismo, vegetarianismo, flexitarianismo. Eu acho que isso aí não dá para fugir. Mas o que eu vejo crescendo muito nesses consumidores é a conveniência. Essa nova geração, elas valorizam tanto a experiência que algumas vezes a alimentação é só fonte de energia. Eles querem dedicar tempo para outras coisas. Então ser conveniente, estar conveniente, é muito. Se você abrir hoje o telefone, um aparelho celular, de um garoto ou uma garota de 18 anos, eles têm aplicativos de tudo, eles pedem comida por ali, assim, eles não fazem nem questão de ir no restaurante, a não ser que seja um point de baladinha, né? Mas eu acho que estar presente nesse meio de conveniência, com produtos de alto valor agregado, prontos para serem consumidos, tem uma experiência de e-commerce ou de shopper digital fenomenal, eu acho que vai fazer toda a diferença. Né? A gente falava muito do consumidor digital e começou a se falar do shopper. Só que a jornada ela é única. Hoje, o teu consumidor ele vira shopper ao longo da tua cadeia, da tua jornada. Então, o que tem que fazer? Você tem que monitorar e cuidar de toda essa jornada. Isso vai fazer uma grande diferença. Então, a conveniência ele vem trazer, né, um pouco disso. Né, ele vai somar com saudabilidade, né, e o crescente dos proteínas vegetais para essa nova geração que está chegando. Para mim, essas três coisas são coisas que a gente não pode abrir mão. E conectar tudo isso com o omnichannel, o e-commerce, o comércio na casa, porque cresceu absurdo e você não pode fugir disso.
Exatamente. E trazendo coisas do mundo agora, eu sei que você navega no mundo inteiro, né? O que você está vendo fora do país, por exemplo, que você acha que vai chegar aqui nos próximos meses, nos próximos anos aqui no Brasil, para a galera ficar ligada?
Olha, eu fiquei bastante surpreso com a chegada do produto células-tronco aqui. Eu acho que foi, para mim, foi bem mais ágil e rápido do que eu esperava. Isso foi uma das coisas que para mim surpreendeu. Quando você olha lá para fora, você vê o consumo, né, de produtos, né, você pode chamar de processados, que muitos consumidores não gostam, você pode falar de congelados, né, o consumo muito maior. Eu acho que isso aqui vai vir para esse lado. Se você vê o consumo de produtos industrializados ou produtos prontos para comer, né, durante a pandemia, ele cresceu mais de 30%. Foi absurdo. E o que, que é interessante, né? As grandes empresas ganharam relevância. Né? Uma das coisas que me surpreendeu durante a pandemia é que as marcas que mais ganharam share foram as marcas nacionais. E as marcas regionais perderam um pouco. Por quê? Porque o consumidor falou assim, caramba, essa empresa grande tem todo o processo. Então nessa eu confio, deixa eu comprar essa aí. Logo depois de 6-8 meses, isso começou a se balancear. Né? As outras marcas começaram a crescer, as marcas pequenas e startups começaram a mostrar um pouco do que fazem, como fazem. E aí o consumidor começou a entender. Né? Porque na dúvida, você vai para aquela que você já conhece. Aí a importância de marcas, né? Então, eu acho que esse segmento é um segmento que vai crescer muito ainda, que nos Estados Unidos ele já mais que explodiu, mas aqui ainda eu acho que ainda é muito pequeno, né? Então, eu acho que essa é uma parte que pode vir a crescer absurdamente aí.
Excelente. Cirilo, te agradeço demais pelo papo, foi incrível, vocês viram, o cara é foda. Eu aprendi muito nesses 30 minutos que a gente passou junto aqui.
Imagina, eu que te agradeço, eu acho você liderar um tema como esse, uma conversa como essa, Gustavo, que é falar sobre inovação, que de vez em quando é tão difícil de aterrizar, né? Faz muita diferença. Eu que te parabenizo pela iniciativa, né? Sei que você tem a parceria aí com a Jovem Pan, que é um canal massivo de comunicação, né? Então acho que isso tudo só vai trazer valor agregado. Eu já sou fã seu, né? A gente se conheceu no Vale, né? Aprendi muito com você, eu acho que você desafia muito, você faz pensar diferente, né? Eu aprendi com você que falhar tá ok, né? Você pode, falhar e aprender. Continuar falhando é que é o problema, né? Então acho que tem uma... Isso para mim ficou guardado, né? Eu acho que a gente vem aqui dividir. Obrigado pelo convite. É uma honra fazer parte disso aqui.
Te agradeço muito.
Valeu.
E muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa, seja na TV, na rádio, no Spotify ou no YouTube. E a gente quer, é claro, sempre a sua participação. E para isso é muito fácil. Só mandar uma pergunta pro WhatsApp que tá aparecendo aí na tela ou um direct lá pro nosso Instagram. E eu sou Gustavo Anzel e a gente se encontra semana que vem no próximo Trend Hunter aqui na Jovem Pan. Até!